Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Ela foi antagonista de um grande sucesso de Valcir Carrasco, que está sendo exibido mais uma vez nas tardes da Globo. A sua personagem fez um grande sucesso, mesmo querendo atrapalhar a vida da mocinha da história. Eu tô falando, pessoal, da inesquecível Olga de Chocolate com Pimenta.
E quem está aqui com a gente é Priscila Fantin, que brilhou muito na pele da vilã. Muito obrigado pela sua presença no Papo de Novela, Priscila.
Imagina, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, falando dessa novela tão gostosa.
Demais.
Pessoal, vamos começar esse papo, porque eu sou total Chocolate com Pimenta fã. Tô doida pra começar. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje apresento esse podcast com Nicolas Queiroz. E voltamos já, logo depois da vinheta, pra esse super papo com Priscila Fantin. Fica aí que é rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Pri, vou chamar de Pri porque Priscila fica muito sério, tá?
Tá bom, adoro.
Ó, Chocolate com Pimenta tá sendo exibida, na verdade, na TV Globo, mais uma vez, e fazendo, como sempre, o maior sucesso entre o público. E eu sou uma, né, antes da gente começar aqui a gravar, eu tava contando pra ela que eu assisto todo dia, tanto pela TV Globo, na hora que passa ali à tarde, quanto no Globoplay, né? Enquanto aqui de home office, essas vantagens, né, do home office, não me canso nunca. E, gente, a Olga, ela aprontava muito com a Ana Francisca, né, a mocinha da história. Aliás, na verdade, a Olga aprontava com todo mundo, né? Ela pisava no Soldado Peixoto, gritava com o pai dela, que era um delegado, esnobava as pessoas, ó... É inesquecível, gente, essa vilã. Então vamos voltar no tempo, Pri, e tentar puxar pela memória o que, que você lembra da repercussão do público naquela época lá que a novela foi exibida pela primeira vez.
Ah, eu lembro que as pessoas na rua ficavam me pedindo pra deixar a Ana Francisca em paz, que o Danilo não gostava da Olga, então deixa o Danilo em paz, libera o Danilo pra Ana Francisca... Que eu era muito malvada, as pessoas tinham uma raiva de mim, mas ao mesmo tempo gostavam de mim. Então, a Olga é uma vilã carismática, digamos assim.
Muito.
Tudo que ela fazia era. Dava pra ver que era por um sentimento. Talvez ali com motivações mais adolescentes, sabe? Parecia que era uma maldade mais...
Um capricho, né?
Era mais um capricho dela do que de fato ela ser cruel, sabe? Maquiavélica e querer que o real mal das pessoas... Ela queria se dar bem, né? Mas não era tão... Não era tão pesado, sabe? Tanto é que era uma delícia fazer. Eu me divertia muito. A gente se divertia muito nos bastidores. Foi a novela mais leve, mais gostosa de fazer, assim.
Ah, você falou de bastidores. Então, essa próxima pergunta, porque o público que tá ouvindo a gente, e a gente também, a gente ama saber esses detalhezinhos, assim, das lembranças que você tem com os bastidores também. Porque eu via, não sei se foi... Foi Laura Cardoso, gente. Ela falou, tá até no Memória Globo, que ela ria muito, que era difícil não rir com o núcleo dela. Eu queria saber de você como que era gravar com aquele elenco de milhões, né? Como é que era o clima nos bastidores? Conta tudo aí pra gente.
Ah, era o melhor possível. Todo mundo feliz, trabalhando, todo mundo realmente... Eu acho que a novela, de um modo geral, ela tinha um tom mais leve, né? Mais cômico. É, tinha esse núcleo da Dona Laura, que é o núcleo da fazenda ali, que só, imagina, gente, a Drica tinha aquele bordão dela, que sou chique, bem, então tudo era,
sim,
tudo adoro. Tinha um tempero muito gostoso, assim, sabe, todo mundo tava muito satisfeito de estar fazendo essa trama, esses personagens... É, até o próprio mocinho, né, que era o Danilo, ele tinha um tom de humor. A história da Olga com o Soldado Peixoto, e aí todas as caras que o Soldado Peixoto faz, assim, tinha um cômico muito gostoso. Então todo mundo realmente ficava muito feliz, muito à vontade, brincando. E o Jorginho Fernando sempre permitia que a gente testasse muito, né? O Jorginho vem também, ele fazia comédia no teatro. Então, ele tem esse tom. Então, pra gente, era muito gostoso mesmo. Não tem outra palavra, era gostoso. Era um bastidor gostoso. Enquanto não estávamos gravando, estávamos juntos, brincando, contando piada, contando histórias. Rodrigo Faro contava histórias com onomatopeias, assim, tudo era sempre muito, muito gostoso, muito divertido.
E reflete, né? Assim, gente, a gente sempre fala isso, né? Quando o
reflete,
clima do bastidor.
Vaza pra tela, né?
Exatamente, transborda, né?
Transborda, dá
é
pra sentir.
É muito legal
assistindo.
Sentir isso, assim, conversando com quem tava ali envolvido, né?
Era real.
E Priscila, você vinha de uma crescente na sua carreira, você fez a primeira malhação do Múltipla Escolha, né?
Foi. Quando virou escola, né?
Exatamente, que marcou minha geração, principalmente nos anos 2000. Cresci assistindo aquela fase. Aí veio Filhas da Mãe, veio depois Esperança. Mas a gente sabe que a primeira vilã, não tem como, assim. Primeira vilã marca demais, né? E apesar de todo esse clima bom, gostoso, qual era o desafio, assim? O que, que foi mais difícil mesmo pra você interpretar a Olga, sua primeira vilã, nesse momento de crescente da carreira, né?
Olha, pra mim, a Olga, ela foi mais um alívio mesmo. Eu tinha feito Esperança, e Esperança foi uma novela com um peso dramático muito grande. A Maria foi uma personagem que ela teve uma história que não era uma história esperada. A Maria, ela morreria no 18º capítulo. Então, com a aceitação do público, ela foi crescendo e ela acabou se tornando o par real oficial do Tony. Então, e veio para o Brasil, ela não viria para o Brasil, enfim. Então, foi uma novela que inesperadamente me exigiu uma carga que, de trabalho mesmo, né? Até porque o Benedito Rui Barbosa, que escrevia a novela na época, ele teve algum problema de saúde na época. Então, ele não conseguia entregar os blocos completos para a gente poder fazer o roteiro da semana. Era praticamente diário. Então, saía hoje para a gente gravar amanhã.
Caramba, bem
então,
em cima.
Então, era
assim,
de domingo a domingo gravando. A gente gravava muito porque o Luiz Fernando Carvalho, ele é muito caprichoso. Ele tem uma linguagem de uma sensibilidade altíssima na fotografia das cenas e na concentração ali da dramaturgia também. Então, a gravação em si, ela tinha uma atmosfera muito propícia para o nosso trabalho de interpretação e muito séria, né? E a história da Maria era uma história carregada, era uma história pesada desde o início, assim. Ela ter fugido, ela ter tido filho sozinha, expulsa de casa, o pai ser fascista, ela vir... Enfim, e ela tinha uma carga dramática que eu, Priscila, não conhecia. Tudo que ela passou era muito distante da minha realidade. Então, foi um mergulho muito intenso para mim, que foi, inclusive, quando eu entendi o que era atuar. Até então, eu tinha feito Malhação, tinha feito Filhas da Mãe.
Isso.
E as personagens, a Tati e a Joana, elas eram muito próximas da minha realidade. Ambas com a mesma idade que eu, num tempo, né, igual ao nosso, mesmo ano, né, de vida, mesmos conflitos familiares, com os amigos, amorosos. Então, era um lugar que eu conhecia, que eu vivia.
Contemporâneo, né?
Contemporâneo. A Maria, de 1932, num universo onde tinha o fascismo, sabe?
Uhum.
Onde, enfim, ela era sozinha, ela era uma jovem demais, engravidou, o amor era proibido. Era tanta coisa. Eu lembro de uma cena que a Maria tava fugindo pela estrada, grávida, e ela começava a sentir as dores de contração. Como é que eu ia imaginar o que é a dor da contração? Não faço ideia, não fazia ideia, né? E aí eu falei, gente, que eu faço pra simular uma dor dessa, né? E aí me explicaram como que seria, e aí eu introjetei aquilo dentro de mim, aquelas informações. Então eu tive muitas informações externas que eu tive que vivenciar em mim para a personagem. Enfim, que isso é atuar, né?
Sim, demais.
É a gente realmente viver uma história, viver uma vida, pensar de uma forma que não é a nossa, é da personagem.
Exato.
Então a Maria foi uma grande escola para mim e foi, por isso, muito trabalhosa, né?
Uhum.
Eu nunca tinha feito cursos para saber como atuar, para ter técnicas de atuação. Então era tudo entrega, tudo intuitivo. Eu vivenciava aquelas coisas todas, aquelas cenas, eu passava real por aquilo para eu conseguir fazer. Então foi muito profundo. Quando a Olga veio, foi um alívio, foi um respiro, foi uma diversão, foi foi tudo de bom, assim. Eu amei ter feito, porque veio um contraponto muito grande pra mim, sabe? Foi prazeroso. Eu tinha... Não tô falando de jeito nenhum que fazer a Maria não tenha sido prazeroso.
Sim,
não tenha
sim,
sido,
com certeza.
Que tenha sido ruim, não é nada disso. Muito pelo contrário. É mais pela carga mesmo. É, tanto da história, quanto da época, quanto da personagem, dos sentimentos dela, de ser uma novela das nove, de ter virado protagonista das nove, que não era esperado. Então, era muita responsa, era muito peso, no bom sentido do peso.
Uhum.
Então, a Olga foi um respiro, assim, foi realmente para me divertir. Então... O maior desafio que eu tive com a Olga foi ter cortado meu cabelo Chanel.
Ah, olha aí. O icônico cabelo Chanel. Todo mundo foi. Lembra esse cabelo.
Pois é.
Eu sempre tive o cabelo muito comprido. E aí, quando Sim. eu fiz a Maria, a gente fez dois permanentes no meu cabelo, porque meu fio é muito fininho.
Caramba.
E aí, pra pegar o Babyliss, pra ele ficar mais com mais desenho, assim, a gente teve que fazer permanente. Foram dois seguidos. E aí, até eu acabar a novela, meu cabelo tinha crescido mais ou menos aqui. Então, daqui pra baixo, ele tava sofrido. Aí,
Nossa.
Quando veio a Olga... É sempre assim, né? A vida sempre dá um jeito de trazer o benefício. Quando a gente tá achando alguma coisa... Ai, meu Deus, que difícil, vou ficar de cabelo Chanel. Mas ele tirou todo aquele cabelo que tava estragado, veio o cabelo novo...
Mas você, assim, eu lembro que a Olga aparecia muito na frente do espelho, cuidando do cabelo, né? E tava sempre impecável o cabelo da Olga. E como é que foi o trabalho de caracterização da Olga pra manter aquele cabelo? Como é que foi esse daí? Conta pra
Nossa,
gente.
Nossa, a gente vai demorar horas.
Acho que a gente ficava 2 horas fazendo Babyliss, porque era o Babyliss fininho, né?
Sim.
Eram uns cachinhos muito certinhos, assim. E muito mousse. A gente passava mousse e fazia o Babyliss bem fininho. Mas a caracterização era mais o cabelo mesmo. E eu lembro da sobrancelha, que a gente fez uma sobrancelha mais de época também. E só, assim, era tranquilo até, mas tinha essa demora dos cachinhos.
Sim, além da roupa, né, todo aquele figurino da época
Nossa,
também.
Nossa, que é muito incrível, né?
Mas
eu
é lindíssimo.
Esse trabalho de
incrível.
Época da Globo muito incrível.
Muito.
Eu amava amo fazer novela de época por causa disso, porque a gente vai para um universo, né? É uma aula de história, é uma delícia.
É verdade, total.
Nossa, totalmente. Não, quem devia ter tido mais sorte era a Elizabeth Savala, né? O cabelo dela era no Chanel, mas era assim, lisinho. Devia ser bem mais fácil,
sim,
né?
Verdade.
De fazer a caracterização.
É.
Né?
Mas ao mesmo tempo, eu vi hoje uma cena dela que ela tava com a cara toda verde. Sempre tinha algum acontecimento com a Savala, assim. Sempre,
nada
básico.
Gente, não, por falar em Savala, eu falei com ela, ela participou do podcast Papo de Novela, e perguntei pra ela qual foi a cena mais difícil. E o crente que ele ia escolher, assim, alguma coisa que eu não... Não sei, algo assim mais de drama, né? Se bem que a Isabel sempre era muito... Gente, ela respondeu a Guerra dos Bolos. Ela falou, olha, a cena mais difícil foram as guerras do bolo.
E que
ela
a gente
contou...
amava, né?
Não, total. Ela contou
tinha
que
muito,
chegou
né?
a entrar bolo no olho dela, foi pro oftalmologista.
Caramba.
Eu falei, gente que caos. Não, e você
nada
também
simples.
Fez parte do seleto grupo que levou uma bolada na cara. Eu vi dia desses, né? Uma cena que você levou uma bolada na cara lá. E o que foi
bem
mais
assim.
Difícil
Frontal.
E desafiador pra você de interpretar a Olga? Como é que foi interpretar essas cenas de bolo na cara? Era divertido?
Me divertia muito. Eu achava tudo muito legal. Eu queria, adorava quando chegava umas cenas dessas, assim. E o que que acontece? Quando a gente grava cenas de eventos, né? Então, assim, aquela fanfarra no início da novela, casamento, guerra de bolo, todos esses eventos na novela são mais difíceis de gravar porque tá o elenco inteiro, né? Então, para roteirizar uhum. todo mundo e para administrar, dirigir todo mundo na mesma cena, é muito complicado.
Nossa.
Não tem câmera para todo mundo, não tem luz para todo mundo. Então, organizar isso, que aliás o Jorginho era mestre em fazer isso, como
Demais.
Ele gravava bem evento de novela. E o Valsir, especialmente em Chocolate com Pimenta, ele fazia acho que um evento por semana, assim, sabe? Tinha muito. E apesar de ser tipo, putz, vai ser, sei lá, vão ter que ser 2 dias do mesmo evento, e às vezes num evento desse você tem uma fala no meio de todo mundo, que é muita gente pra falar, no que deveria ser complicado, a gente amava, porque a gente virava festa nos bastidores, tava todo mundo junto, então Eu adorava, achava muito legal sempre. Qualquer coisa que poderia parecer difícil, trabalhoso, era sempre uma diversão pra gente.
Que juntava todo mundo, gente, né? Tava todos amigos ali em cena. E dinâmico, né? As cenas do Jorginho tem muito disso, assim. É um dinamismo.
Tem
várias camadas. Por isso que é bom rever Chocolate e Pimenta, né? Porque a gente revê e você vê que alguém que tá ali no fundo tá se aproximando, que algo vai acontecer com ela, entendeu?
Exatamente.
É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas funciona. É orgânico, é muito lindo isso.
É orgânico. Ele era um grande maestro, sabe?
Isso,
todos
maestro.
Nós éramos como se fôssemos instrumentos de uma orquestra, e ele ali na frente, ele afinava tudo perfeitamente, ele fazia todas as cenas dele, por menos pessoas que tivesse, era sempre uma... Existia uma coreografia cena, assim. E isso é muito, muito bonito de ver.
Total.
Ai, gente, não. E mesmo a Olga aí tendo atazanado a vida da Ana Francisca, né? Querendo atrapalhar o namoro dela com o Danilo, chamando o Peixoto de verme, gente, como
verme.
Era pesado. Né, um verme carregado, né? Não era verme, era um verme. Gente, mas a gente chamava...
Verme. E era meio gente, entre dentes, né? Também Sim. Ela falava com ele, assim, eu não acredito que seu verme.
Gente.
Mas e a Ana Francisca era Patachoca, Maria
Patachoca.
Mijona.
Maria Mijona, gente. Não, eu vi esses dias uma cena engraçadíssima dela fingindo que tava doente pro Danilo, aí deu super errado, né?
Fizeram fígado, sim. E ela odiou comer o fígado, e eu, naquela época, eu não comia carne.
Foi tenso,
porque assim, a minha mãe, ela é naturalista, ela come frango e peixe.
Uhum.
Então eu cresci numa casa que não tinha carne vermelha.
Uhum.
Então eu não tinha hábito, não conhecia, sabe? Não é que eu há por algum motivo de ideologia, mas não, eu realmente não fazia parte da rotina familiar,
sim.
Então não fui acostumada. Eu só comecei a comer, só senti vontade de comer carne vermelha quando eu engravidei.
Olha.
E aí eu sentia vontade, assim, eu sentia cheiro de churrasco do além, aí comecei a comer carne vermelha e realmente tem uma digestão legal pro meu organismo, assim, tem uma história de que eu não sei, enfim, existem estudos, né, de que o sangue O é um sangue mais primitivo, então que tem aí carrega uma herança da caça e tudo mais, enfim. Mas nessa época eu não comia carne. E aí quando foram servir o fígado, falava, vai ter que comer fígado. Fígado já não é bom, né?
Eu não gosto também.
Pra quem gosta de
eu
carne.
Eu não gosto.
Já não é
muito
gostoso.
Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Gente, visto o fígado.
E aí veio aquele fígado, então foi uma cena muito real pra mim, sabe?
Sim,
aquele,
perfeito.
Aquilo que a Olga tava sentindo era eu sentindo junto.
Gente, perfeito passada. Isso. Podia ser uma picanhazinha, né? Uma coisa assim mais.
Não, mas fígado não tem como esconder, né?
E
tem
aliás,
que ser fígado
gente,
mesmo.
Contra a regragem, sempre fez uns negócios tão gostosos. Eu lembro em Alma Gêmea que tinha um café da manhã da pensão. Nossa, que delícia.
Café da manhã sempre é uma coisa que enche os olhos.
Ai, que delícia.
Eu falo que é a cena que você sente o cheiro de casa, né?
Você
assiste sentindo o cheiro do café passado, sabe?
E eu ficava assim, ó, com a galera da contra-regaragem. Eram muito meus amigos. Então, acabava sendo
todo
mundo.
Não, o chocolate com pimenta teve fígado, mas também teve muito chocolate. Porque tem umas cenas, a Olga toda hora tá lá, com pote, gente. Dá muita inveja. Um pote de chocolate, só comendo chocolate. E era tudo verdadeiro,
tudo
né?
Tudo real.
Ai,
tudo
gente. Real.
Gente, marcou
Mas
muito.
Mas você sabe que a galera começou a ficar meio enjoada de chocolate porque a gente sentia aquele cheiro no dia de gravação da fábrica. Ele era um estúdio em camarim, tudo com cheiro de chocolate. Então foi passando um tempo na
Meses,
novela.
Meses, né? Fazendo.
Gente, acho que eu não quero chocolate, não. Obrigada.
Não consigo imaginar isso.
Eu tenho uma lembrança da época que a novela tava assim, do seu auge, que eu viajei pra Penedo, na região sul do Rio de Janeiro, né? E lá é muito famoso pelo chocolate, né? As fábricas de chocolate. E tava vendendo muito chocolate com pimenta.
Exato.
De repente, as fábricas de chocolate estavam vendendo chocolate com pimenta.
Todas
sabe?
As marcas fizeram. Vários restaurantes do Rio de Janeiro fizeram. Como se fosse um circuito.
Sim,
então, eles
sim.
criaram sobremesas de chocolate com pimenta.
Olha aí.
Gente.
Tinha licores que eu lembro de chocolate com pimenta.
Era muito bom.
Até hoje se encontra.
Tem grandes marcas que vendem. É muito bom.
É muito bom.
Gente, é muito bom. A novela era legal porque causava altas sensações.
Na vida
real podia ser
sensoriais,
assim, né,
gente?
E a musiquinha, né?
Nossa, essa música é muito icônica.
Não, é toda perfeita a novela. E, gente, chocolate com pimenta, né? Pra quem não tá conseguindo acompanhar, pode ser vista no Globoplay. Tô sempre vendo aí no Globoplay. Né? E assim como a Esperança, que a gente falou um pouco aqui, ela entrou recentemente no catálogo da plataforma. E
verdade.
Na época de Esperança, eu tava vendo aqui que você ganhou o prêmio Qualidade Brasil 2002 como melhor atriz, né? Pela Maria, sua primeira protagonista.
Foi.
E aquela curiosidade, né? De fã. Porque no começo da trama, principalmente, você contracena muito com a Fernanda Montenegro.
Uhum.
Né? Que foi sua avó, uhum. Aquela atriz maravilhosa, todo mundo fica babando por ela em cena. Não, a primeira protagonista aí, neta de Fernanda Montenegro, filha de Antônio Fagundes.
Caramba!
Olha, como foi a parceria com esses atores assim maravilhosos lá? Conta pra gente.
Nora de Raul Cortez.
Verdade.
De Raul Cortez.
Meu Deus.
Tinha Osmar Prado também, quando a Maria chegou no Brasil. Eu lembro de uma cena que eu fiz com Osmar Prado, que foi muito... O Luiz Fernando Carvalho, ele gostava muito de plano sequência, né? Então, normalmente a gente não tinha corte na cena. E isso propiciava que a gente pudesse, de fato, vivenciar aquela cena que a gente estava, aquele momento, né? Então, as emoções que vinham eram muito... elas brotavam, assim, de um jeito muito lindo. E esse jogo de cena com os atores era natural e forte, sabe? Eu escrevi outro dia no meu Insta sobre essa novela, né? E tinha uma cena, a cena que eu ilustrei no que eu tava escrevendo, era uma cena que a Maria tava fugindo com a nona dela e aí o pai chegava de carro e catava a Maria de volta e deixava a nona na estrada, né? E aí eu conto ali um pouco, né, de como foi importante a convivência com esses atores. Com o Fagundes eu aprendi uma técnica de memorização, é a forma como ele faz, né, e eu acabei trazendo para mim, aprendendo como fazer aquilo, que é por observação mesmo, né? Mas que ele lê uma vez só o texto e aquele texto já tá nele, assim.
Segunda atriz que me fala isso, então é verdade, gente.
É, é verdade.
A Lavínia Vlasak veio aqui e falou exatamente isso na época do Rei do Gado, quando ela fez a filha dele, que ele lê assim e ela ficou besta.
E é a concentração que você tem no momento dessa primeira leitura, assim, sabe? Você já ir interiorizando tudo aquilo e isso ficou pra minha vida, assim. Eu tenho uma facilidade muito grande por causa disso, por ter convivido com ele. E a Fernandona, ela falou uma das coisas mais importantes para minha carreira. O que aconteceu? Teve uma cena que a gente gravou, que é exatamente essa que tá no meu feed, que na hora que a câmera pegava a Maria no vidro de trás do carro, se afastando da nona, tava muito emocionada, né? Porque o Fagundes, o pai dela chega pegando ela com uma força ali, foi meio violenta, né? Então... eu tava real emocionada no dia da gravação e aí a câmera, nesse momento, não rodou. Só que depois que a gente terminou o dia, era a última cena, o último take do dia, que aí o câmera avisou pro diretor que não tinha rodado. E o problema não foi não ter rodado, mas a frustração que gerou na equipe, porque era o último take, sabe? Porque não tinha mais tempo de rodar de novo, coisas do tipo... aquilo me deixou apreensiva, né? Era, imagina, eu tava ali entregue, e aí eu tive esse choque, né? Do tipo, não rodou e agora? Como é que vai? Não faz? Acabou tudo? Deixa para outro dia? Eu falei, como é que eu vou reproduzir isso outro dia?
Uma frustração,
que não,
né?
Vai ter tido toda essa cena até chegar aqui, né? Então fiquei muito preocupada. Eu fiquei preocupada, sim. A gente tava na Itália gravando nessa época. E no dia seguinte, foi uma cena que a Maria recebe a nona no portão da casa dela. E aí, a nona ia até lá pra se despedir da Maria. Falava que ela ia seguir a vida dela, tchau. E a nona era a única figura que a Maria tinha de confiança, de colo, né? Ela não tinha mãe. Então, era muito emocionante essa cena. Imagina esse rompimento. Então,
sim,
nesse momento, eu com toda a minha preocupação, eu não estava conseguindo me emocionar, eu estava muito travada. E aí, na hora de rodar, assim, falou, roda a câmera, vai som, atenção, venho gravando logo depois, né? Então, quando teve o roda-câmera, a Fernandona sabia que eu tava tensa, né? Que eu tava preocupada, que eu tava... Porque a gente vê que não... a presença do ator, se ele tá com um pensamento que não é o que a cena tá trazendo, dá para você ver no olhar do ator quando você tá assistindo qualquer coisa, novela, filme, série, qualquer coisa, você vê quando o ator tá presente ou quando não tá presente.
Total.
Enfim, e aí... a Fernandona olhou pra mim e falou assim: olha no meu olho e não pensa em mais nada, só olha no meu olho. Gravando, mano, as lágrimas brotavam assim, ó, não parava de chorar, eu fiquei absolutamente emocionada. E foi uma cena marcante, foi um momento marcante pra minha carreira inteira, essa frase dela, essa mágica que aconteceu. Porque é isso, não pensa, não pensa, vive, não tem que pensar, não tem que ter preocupação. Então, ter tido a escola que eu tive com esses atores, assim, foi... Nossa, eu sou... Me sinto muito privilegiada, honrada e grata por ter contracenado com atores tão bons no início da minha carreira, assim, logo nas primeiras... Quando eu fiz uma Malhação, era filha de Lilia Cabral,
sim,
sabe?
Então, verdade. Sim,
eu sempre tive grandes atores ao meu lado e eles foram a minha escola.
Caramba, eu tô aqui assim com o coração, sabe, imaginando, vivenciando essa realidade ali que você passou.
Foi muito forte.
É uma coisa realmente muito forte. Pô, mas assim, falando também de esperança, né, uma novela italiana, né, que se passa nesse cenário. Você é bisneta, né, de italianos.
Sim.
Você tem cidadania italiana, inclusive.
Sim.
Como é que foi, então, pra trabalhar o sotaque pra novela? Isso veio de casa? Isso foi vivendo lá na Itália pra gravar novela?
Não, porque em casa a gente não tinha muito... Meu pai é engenheiro florestal, então a gente sempre se mudou muito, assim. Ele mudava de 2 em 2 anos, a empresa realocava ele. Então, desde que eu nasci, eu me mudei muito. A gente não tinha uma convivência muito forte.
Entendi.
Com a família toda, era mais em festas, sabe? Durante o ano, assim, Natal e etc. Mas... tinha alguma coisa que minha mãe falava, por exemplo, uma coisa básica. Minha mãe atendia o telefone falando, pronto?
Ah, olha aí.
Isso é uma coisa italiana. Então tinha, querendo ou não, mas não era uma coisa que eu vivenciava muito. Quando eu fui fazer a novela, a gente tinha uma professora de italiano, então eu fiz aula de italiano. E quando a gente estava lá, eu ficava tentando falar, né, enfim, com qualquer pessoa.
Na rua, no comércio.
Eu tava sempre tentando falar italiano.
É muito legal isso.
E aí, quando a gente tava, minha mãe foi comigo, na época que eu acho que eu ia fazer 18, eu tinha acabado de fazer 18, enfim. Ela me acompanhava, né, no início da carreira. E aí, ela foi comigo e a gente foi pesquisar, nos dias em que eu não tinha gravação, a origem da família.
Ah, olha aí.
E aí, a gente descobriu que Fantin era originalmente Fantini. E aí, em 1100, teve uma briga na família. E aí, a metade da família tirou o I. E a outra metade continuou com o I.
Gente!
Então, era Fantini, virou Fantin por causa de uma ruptura familiar.
Uhum.
E a família de Treviso, a origem, né? O brasão. E aí, a gente estava em Veneza. A gente já tinha terminado a pesquisa, a gente foi na biblioteca e tal, e pesquisou, beleza. E aí um dia a gente foi passear em Veneza, eu e minha mãe, e aí a gente meio que se perdeu ali em Veneza, tava procurando um hotel pra ficar,
uhum,
um restaurante pra comer e um hotel pra ficar, era o que a gente precisava, porque você vai andando naquelas... são becos, né?
É.
E aí tudo é água.
Canais
então,
grandes, né?
Você vai indo assim, não tem não é um quarteirão, não é um... Tipo, não dá pra você voltar, sabe? Você vai indo, é meio que labirinto pra quem não conhece, que era o nosso caso. Então a gente tava meio perdida, assim. E aí a gente foi num restaurante, achou um hotel. E lá tem uns... Como se fossem os quarteirões internamente, assim. Entre uns becos e outros. Que eles chamam de campo. Então, campo, sei lá, campo Maria, campo... Tem nomes. E aí, a gente encontrou o campo San Fantin.
Caramba!
E a gente pegou um hotel no campo San Fantin e tinha uma igreja que estava em reforma, que era a igreja do santo San Fantin. E aí, a gente viu a imagem desse santo, viu a história do santo, que foi alguma coisa que ele abdicou, da vida para cuidar de crianças, algo do tipo, não me lembro mais.
Gente, que incrível.
Mas, enfim, tem a Igreja San Fantin em Veneza.
Caramba! Que massa. Não, incrível, incrível demais, assim. Nada é por acaso, né?
E
essa que é a verdade.
A gente apareceu, a gente chegou lá e falou que não acredito. Campo San Fantin, nossa, não acredito. Igreja San Fantin. Então, nada é por acaso, real.
Não, mas assim, eu até fiquei aqui perdido pelas ruas de Veneza.
Né? Mas...
Não, sensacional.
Dá pra se perder.
Mas assim, falando da sua carreira, a gente viu que você já fez várias novelas do Valci Carrasco. Chocolate Pimenta, Alma Gêmea, Sete Pecados, Eta Mundo Bom, que também é outro sucesso que a gente tem um carinho gigante, né? E a própria Esperança.
Sim.
Começou nas mãos do Benedito Rui Barbosa,
sim,
depois passou pro Valci, né?
Exato.
E a gente tem aquela curiosidade de saber como é trabalhar numa novela do autor, né?
Ai.
Como é trabalhar numa novela de Valci?
Gente, Valci é mestre. Mestre, assim. O Valci, ele é um grande estudioso do ser humano, das religiões, das... Ele é um grande estudioso de tudo, assim. Qualquer assunto ele sabe e sabe muitas vertentes sobre o assunto, assim. Então, todas as novelas dele sempre abordam coisas que alguma tribo, né?
Algum nicho
vai se identificar, né? Ele traz todas as referências religiosas, de simpatias, de personalidade, de comportamentos, né, de época ou atuais e para onde a humanidade está indo. Então, fazer novela dele é contar uma história de grande identificação do público. Sempre vai ter... Todo mundo vai se identificar com alguma coisa, com algum personagem. E eu acho que ele consegue honrar todas as formas de ser, né, no mundo, assim... É sem preconceito, é sempre inclusivo, é sempre com muita história. Então é um grande aprendizado fazer uma novela dele. Até mesmo no linguajar, nas palavras que se usam, assim, ele é muito gênio. E ele é mestre em folhetim, né? E todas essas novelas que depois ele veio fazer coisas também que você vê que ele é mestre em tudo.
É verdade.
Porque Verdade Secreta já foi um outro peso, já trouxe toda uma outra característica,
série,
né, enquanto autor. Mas eu fiz os folhetins dele, assim, os... Ah, eu sou muito fã, eu adoro. Sou muito fã e sou muito feliz de ter feito os personagens que ele escreveu.
Ai,
sensacional.
Mas falando do Valci, olha, ano passado... Ele falou uma coisa, você deve até já saber o que a gente vai falar, porque repercutiu super, né? Ele é muito polêmico, ele fala assim, tudo já vira notícia, mas depois ele meio que deu uma explicada, porque ele disse que ficou um pouco chateado contigo,
foi,
né, na época,
uh-huh,
depois de ter feito várias novelas de sucesso, ele tinha você ali com um coringa, né, dele, e realmente depois você ficou um tempinho afastada das novelas, e aí você ficou afastada assim, por quê? Você queria tirar um ano sabático... Tinha algum motivo especial?
Então, eu tava, na época, muito cansada e muito confusa. Eu não tava me reconhecendo, assim. Eu não tinha propriedade sobre mim mesma, sabe? Eu me perdia nos personagens. Eu fiz muitas personagens uma atrás da outra. Eu comecei com 16 e eu acho que eu fui... Eu não tinha terminado de me formar. Tipo, o que que eu quero da minha vida? O que que eu gosto? O que que eu não gosto? O que eu aceito, o que eu não aceito. Eu era adolescente, então eu ainda não tinha... Isso é uma leitura minha depois de análises, né? Assim, eu acho que eu não,
sim,
tinha ainda me entendido, me construído enquanto pessoa. Não tinha aspiração de ser atriz, então não era algo que fazia parte do meu imaginário, não era algo que eu tivesse me preparado psicologicamente para estar ocupando esse espaço, né? Tudo foi acontecendo de repente, eu fui aceitando o que a vida me trazia, fui dando conta, fui gostando. E quando eu vi, eu não sabia o que que a Priscila queria da vida dela, assim, o que que significavam as coisas para a Priscila. Então eu estava num momento confuso, que eu precisava mesmo me recolher, que eu precisava mesmo me vasculhar, me entender, me construir. É como se eu não tivesse ainda estofo emocional suficiente para eu poder vivenciar outras vidas, outras histórias, personagens, sem me misturar com elas, sabe?
Uhum.
Eu não voltava inteira depois de uma personagem. Elas ficavam comigo, assim, eu sempre me misturei muito. Como eu tinha dito, eu não tinha feito nenhuma escola técnica de interpretação, não sabia como fazer isso. Então, eu vivia, eu era, né? Então, quando o Valcir me chamou, eu estava nesse momento muito confuso. Se eu não me engano, eu não lembro se eu já tinha sido diagnosticada com depressão ou não, mas era um momento que eu precisava olhar para mim, ficar comigo, me conhecer, me reconhecer. Então, ele ficou chateado porque para ele era muito óbvio, sim, sabe? A gente tem uma parceria muito linda, uma história muito linda, do que ele escreve, e da forma como eu interpreto o que ele escreve. Então, sempre foi sucesso a gente junto, né? Então, super entendo ele de ter ficado chateado. E acho que depois ele conseguiu me entender também, né? Porque eu tava ali, eu tava perdida e eu precisava me encontrar para eu conseguir voltar a dar vidas para personagens da mesma forma que eu sempre gostei de fazer, né? Que é entregue mesmo. Mesmo agora sabendo técnicas e como entrar e sair, mesmo assim eu continuo me entregando muito.
Caramba.
Ai, gente, não, é verdade. Você fez parte de novelas dele, todas foram um sucesso, assim, estrondoso, né? Impressionante.
E foi um temor, né?
É.
A gente ficou com medo na época, porque, assim, por um instante parecia que, de fato, você ia se afastar das novelas permanentemente, sabe? Eu lembro que rolou esse temor, sabe? Que bom que não. Que bom que não. Temos Priscila conosco.
Temos.
Mas depois desse comentário dele, vocês conversaram? Como é que tá a relação de vocês hoje em dia, sua e do Valcir?
Eu nunca fui muito próxima, assim, fora do trabalho, sabe? Então, continua da mesma forma que era. Quando a gente está em alguma... Enfim, hoje em dia tem rede social, né? Antes não tinha. Naquela época
verdade.
Não tinha Instagram. Então, a gente se fala pelo Instagram, às vezes, assim, de homenagear, de repostar, coisas básicas. Agora mesmo, acabei de comentar um livro que ele postou, que ele fez uma edição, que meu filho, a escola do meu filho, pediu esse livro para eles estudarem, né? Eu acabei de comentar lá, falando que ele tá fazendo a leitura exatamente desse livro que ele acabou de postar. Então, a gente mantém uma relação, acho que normal, assim, né? Da mesma forma que com outras pessoas com quem eu trabalho ou trabalhei.
Ah, legal. Cortês, né? Respeitosa, viu, gente? Pessoal que adora soltar um veneninho, tá tudo certo, tudo resolvido.
Tudo ótimo. E aproveitar esse gancho, falou do Instagram agora, né? Que dessa relação de hoje em dia, né? E eu tava vendo que você compartilhou nos stories um post do seu marido, o Bruno Lopes, né?
Sim.
Falando que ele achava que o grande mal do século é a frustração que as pessoas carregam, né? Por fazerem comparações com o mundo virtual, principalmente nas redes sociais.
Sim.
E aí eu queria saber de você, Pri, que é uma pessoa pública, tá super em evidência por estar na Dança dos Famosos, reprise Chocolate Pimenta, Esperança no Globoplay. Qual é a sua relação com as redes sociais? Como que você lida com isso?
Eu sou muito tranquila, assim, eu acho que eu sou muito compreensiva com o que me entregam, me dizem, sabe? Eu sempre consigo entender que o que o outro tá dizendo tem mais a ver com o outro do que comigo. Há muitos anos, a minha irmã é psicóloga, e há muitos anos atrás ela me falou uma frase que ela faz muito sentido para mim em qualquer coisa, e eu acho que principalmente no que diz respeito ao destilar veneno em redes sociais, né?
Exatamente.
E é o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então aquilo que você fala, expõe, verbaliza, a forma como você raciocina tem a ver com você, com o seu universo, é o que você tem dentro de si, que você bota pra fora, não tem a ver com o outro, seu julgamento sobre o outro não tem a ver com o outro, tem a ver com você, com a forma como você enxerga o mundo, né? Então eu nunca trago pra mim, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito honesta comigo mesma, eu sou muito pé no chão, eu sou muito consciente. Eu sou daquele tipo de aquela máxima de tipo, faça o bem que o bem volta. Eu acredito que tudo que a gente emana para o mundo é o que a gente experimenta de vivência, né? Eu acho que É a forma como a gente vibra, é a vibração que a gente traz pra gente mesmo.
Lei
então,
do
eu
retorno,
sempre
né?
sou a pessoa que enxerga o melhor das coisas, o melhor das situações, o melhor das pessoas. Não sou mais ingênua, como já fui um dia, que achava que não existia ninguém que fosse
é bem diferente.
Ruim, de fato. Então, eu sou muito, muito pé no chão e muito do bem. Então, assim, o que eu emano é o que eu acredito. Nada me atinge, sabe? Que não seja da luz, digamos assim, sabe?
Ah, que ótimo. É ótimo ter essa postura mesmo, né? Pra gente poder se blindar também, porque é muito grande o contato que a gente tem com as redes sociais hoje em dia, né?
Sim.
Imagina no início da sua carreira, se fosse que nem hoje, né? As redes sociais,
nossa.
Um cenário totalmente diferente, né?
Totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Naquela época, a gente conversava com os fãs, né? Os fãs tinham acesso a nós fora da televisão, fora do personagem, em revistas,
sim.
por exemplo, né? Quando saía alguma matéria, alguma coisa assim. Então era mais distante, né? A gente não tinha tanto feedback das pessoas como a gente tem hoje em dia.
É verdade. E assim, falando ainda sobre o Bruno, né? Tem pouco tempo que você postou uma mensagem super bonita pra ele, falando que se não fosse por ele, você não estaria no Dança dos Famosos.
Sim.
E aí a gente ficou até curioso, né? De saber quais eram esses receios que você tinha pra participar do quadro do Domingão.
Não era o quadro em si, era a minha ausência em casa, assim.
Ah,
é, a gente tá...
sim.
É, não era pelo quadro. É, inclusive, o quadro era foi muito louco quando chegou o convite, porque na véspera de me ligarem, eu tava... Era Páscoa, e a gente tava num sítio. E aí, eu tava sozinha viajando, assim, falando, nossa, o que seria um trabalho ideal agora pra fazer? Acho que seria uma coisa tipo Dança dos Famosos, porque tem...
Gente.
É um prazo curto, né?
É.
Tem um início, meio e fim... E é um desafio legal, eu amo ser desafiada, eu amo fazer o meu corpo fazer coisas que ele não sabe fazer, eu amo usar meu corpo como máquina de, tipo, olha que passo louco, vou fazer. Não sei fazer, mas
corajosa.
Vou fazer. Sei, eu quero fazer, eu quero aprender, eu amo aprender, sou curiosa. Então, o quadro nunca foi o problema. O problema era eu sair... Do contexto que eu tô hoje, que é o seguinte, moramos eu, Bruno e Romeu, e aí a gente tá meio que construindo a nossa casa, né, a gente comprou uma casa e tá reformando ela, mas é uma grande reforma, e desde que a gente comprou, a gente tá morando provisoriamente num apê, aqui em São Paulo, que é onde eu tô agora, e aí a gente tem dois cachorros, e aí fazendo obra, e a gente tá fazendo uma série sobre a obra,
ah,
tipo
que
um
legal.
Reality, mais ou menos, né, que a gente, eu e Bruno, a gente tem a nossa produtora, a gente tem a nossa peça, então a gente que administra a carreira um do outro, a gente que administra os orçamentos, então assim, a gente tava fazendo o roteiro da série, fazendo as diárias de gravação, e aí... Sair desse contexto, nesse momento que a gente não tá na nossa casa, sabe? Cada um com seu espaço, assentado ali, num lugar provisório. Tipo, nosso armário não tá aqui com a gente tem uma mala, sabe? Então, a gente já tá de uma forma meio desestruturada, fisicamente falando.
Uhum.
Então, eu falei, meu Deus, como é que eu vou deixar tudo aqui, nessa loucura? Por quê? A gente vai morar numa cidade bem próxima de São Paulo. Então, a escola do Romeu, esse ano, a gente já botou lá. Só que a gente tá no centro de São Paulo.
Caramba.
Morando. Então, tem que ir até lá e voltar todo dia. Pra levar e pra buscar ele na escola. Então, eu falei, mano, como é que vai ser esse dia a dia? Eu, que adoro estar presente, que adoro cuidar das coisas e adoro lavar roupa. Eu sou a pessoa que gosta de lavar louça, sabe? Eu sou essa pessoa. Que gosta de estar aqui, de estar com eles e tal. Falei, como é que eu vou sair daqui nesse momento que as coisas não estão em seus lugares, sabe? Assim?
Não, é um desafio
então,
tanto.
Então a minha insegurança foi nesse sentido, de falar, eu não posso me ausentar nesse momento. Mas aí o Bru falou, não, vai porque eu faço tudo. Vai lá que eu faço tudo aqui. Falei, mas a gente tem que separar a roupa preta da branca e a colorida pra botar na máquina. E falou, tudo bem. Mas e como é que é o supermercado? Porque o almoço, o jantar, relaxa.
Vai dar tudo
tá
certo.
Tudo certo, deixa, vai lá, eu levo. Porque a gente tinha combinado que ele ia levar o Romeu e eu ia buscar na escola, né? A gente tava fazendo assim. Ele falou, eu levo e busco, tá tudo certo. Falei, mas como é que você vai conciliar com a FUNF? Como é que você vai conciliar com as coisas que você tem que fazer? Relaxa, vai dar tudo certo. Relaxa, vai. Falei, sério mesmo? Ai, meu Deus. Ele falou, vai, fica tranquilo, vai dar tudo certo.
Ah, que ótimo.
Ai, que bom.
E o Romeu, ele é muito colaborativo também, sabe? Durante a pandemia, como a gente ficava em casa o tempo inteiro, a gente foi estipulando algumas coisas, assim, em casa, no convívio familiar, de que o ambiente é de todos, então todos cuidam do ambiente, sabe? Então ele, assim, o meu, ele lava a louça dele, ele ajuda a limpar as coisas, ele guarda a roupa dele que lavou, o quarto dele tá sempre impecável, sabe? Então a gente tem uma funcionalidade familiar colaborativa. Então ele e o Bruno estão super se virando aqui, o Bruno tá dando conta de tudo e mais um pouco, assim, tá cuidando tanto da empresa dele, quanto da nossa empresa, quanto da nossa vida, do nosso filho, da nossa casa, da nossa obra, então...
Caramba!
Foi por causa desse apoio dele de falar, relaxa, tá tudo bem, eu dou conta de tudo, pode ir tranquila, que eu fui tranquila, porque eu tava insegura com a situação que a gente tá vivendo nesse momento, sabe? De não estarmos...
Entendi.
Assentados em algum lugar, tá tudo em mala, não tem a nossa roupa, tá, sabe, tá tudo Sim. assim, tudo solto, tudo confuso, tudo meio perdido.
Então, obra e mudança
então, foi fundamental, mudança.
Mudança, obra.
É, foi legal isso pra você, gente. Porque agora você viu que funciona, sabe? Com projetos futuros, convites futuros, você pode relaxar um pouco mais e falar assim, não, funciona.
Não, e a gente já vai estar na nossa casa, vai ter ali a nossa,
exatamente.
A pessoa que trabalha com a gente vai estar sempre junto, né? Então tem mais apoio, tem mais uma rede de apoio maior também. Isso. Agora aqui tá tudo na loucura.
Vai ter aquela lua de mel de curtir a casa, né? Poder curtir a casa depois de pronta.
Ah, isso é tão legal, né?
Total.
Quando tá na casa nova, muito legal.
Verdade.
Não, e falando de redes sociais, gente, a gente ama ver, como o Nicolas falou, os seus posts pro Bruno, do Bruno pra você, porque, gente, todo mundo gosta de história de amor, né? Novela.
Com certeza.
Quando é vida real.
Só noveleiro, né?
Não, quando é vida real, mais legal ainda. E aí, menina, que sintonia que vocês parecem ter, né? Que vocês exalam, é bem inspirador mesmo, é bem bonito. E a relação dele com o Romeu, né? Padrasto do Romeu, que é tipo um pai pra ele, né? É muito fofo de ver
pai.
Também, pai. Eu vi você falando, né? Que o Romeu chegou pra ele e falou, né? Se ele queria ser o pai dele.
Pediu. Você pode ser
lindo,
meu pai.
Isso quebra o coração. Não tem como.
Gente, lindo. E aí, eu não tive como não fazer uma referência a uma novela que você participou. Você acredita que o Bruno seja sua alma gêmea? Aquela música do Fábio Júnior entra agora.
Com certeza, porque a gente tem coisas. Aconteceram coisas na nossa vida, assim, que a gente sabe que são do além, porque quando a gente se encontrou, a gente não estava num momento, individualmente falando, propício para ficar junto. E uns negócios loucos foram acontecendo. Tipo, surgiu um grilo numa determinada situação que a gente vivenciou, e aí quando a gente vivenciou o mesmo tipo de situação depois, o grilo surgiu de novo, e aí o grilo surgiu, sabe, umas coisas que a gente falava, não é possível que tem um grilo no 30º andar agora, na janela, que a gente tá vivendo a mesma coisa daquele primeiro dia que apareceu o grilo, enfim, coisas que podem não ser nada, né, pra quem não acredita em nada, mas a gente acredita. Então a gente teve muitos sinais, assim, e uma força maior mesmo, que fazia com que a gente estivesse junto, apesar das nossas crenças individuais, elas não permitiriam que aceitar determinada coisa, por mais boba que fosse, e a gente sentia uma coisa maior mesmo, assim. Então a gente foi tendo algumas certezas. E aí tem aquelas coisas que às vezes a gente já escutou de 5 médiums diferentes sobre as nossas vidas passadas, sempre com uma mesma história, de pessoas que não se conhecem contando pra gente uma mesma história. Então a gente acha, a gente sente, não é nem que a gente acredita no que disseram e tal, a gente sente mesmo que é um negócio maior do que o que a gente tem aqui nessa vida, sabe? A gente tem uma tatuagem que é Dedication has no limitation. A dedicação não tem limite, assim. O Bruno, ele costuma dizer que que os dispostos se atraem, não os opostos se atraem.
Verdade.
A gente sente que é pra gente estar junto. E quando a gente tá junto, as coisas se potencializam muito. E quando a gente, por algum motivo, se distancia, a gente sente um baque de vitalidade, sabe? Assim, é muito louco. É uma coisa energética, é uma coisa que não tem, que não dá pra racionalizar direito, sabe? Então é isso, eu super acredito, ele é a minha alma gêmea.
A metade da laranja.
Ai, que lindo.
E ele adora Fábio Júnior, inclusive.
Olha aí, ó. Tá vendo?
Maravilhoso. Não, se deixar, eu e Nicolas, a gente fica falando isso com o entrevistado, porque a gente adora essa coisa de signo, de energia, de vibração. A gente entra numa aqui, a gente tem que se policiar pra não ficar só falando sobre isso.
É, porque senão a gente entra nos papos loucos, né? Que quem adoro. Não tem contato fala, que é isso, gente? Física quântica, a gente pode entrar em várias
vibrações energéticas,
mas...
sabe?
Adoro isso.
Mas é muito de sentir mesmo. Acho que isso que você disse faz todo sentido.
O mais importante. É. E Pri, os paparazzi estão sempre em cima de você agora, então você tá mais em evidência ainda, né? Foto da Pri na praia, foto da Pri na rua, no shopping, né? E tudo quanto é lugar, inclusive falam do seu corpo, de como você tá. Te incomoda essa exposição toda?
Não, e isso é uma coisa que eu aprendi a lidar lá atrás, né? Porque quando a gente não tinha Instagram, o trabalho dos paparazzi era a única forma da galera ver a gente, assim, né? Então, no passado, eu sofria com isso porque eu era pega de surpresa, porque eu não sabia como funcionava, porque eu me sentia exposta. E você vai aprendendo a lidar, como que você... Tipo, você sai de casa sabendo que você corre o risco de poder aparecer, né, em algum lugar, assim... E é muito engraçado, porque às vezes você se arruma pra sair de casa, nada acontece. No dia que você sai mais, tipo, não, tô com pressa, vou ali rapidão, vou descabelada, é o dia que sai alguma coisa.
É
a famosa Lady Murphy.
Mas eu não ligo, não. Tá tudo bem. Sou muito de boa, assim.
Faz parte, né?
Não, com certeza.
Faz parte. E eles são fofos. São pessoas que eu conhecia lá naquela época, pré-Instagram, que continuam fotografando, né? Então, tem gente que eu não vejo na hora que tá fotografando, tem gente que eu vejo quando eu tô indo embora, mas a mídia, em geral, assim, é muito respeitosa comigo, a gente tem uma relação muito legal, assim, muito, muito saudável, tanto com fotógrafos, quanto com repórteres e veículos, então eu sou bem de boa, assim, eu nunca dei trabalho pra ninguém, sabe? Então, acho que a gente tem uma relação boa.
Não, com certeza, acho que respeito acima de tudo, né? Em todos os campos.
Total.
As relações que a gente tem de trabalho, de amizade.
Verdade.
Acho que isso que é mais importante, de fato. É
cada um fazendo o seu, né? E todo mundo querendo.
Com certeza.
Ficar bem.
Mas assim, então fazendo uma pergunta que é muito importante até pra mim. Sou muito sedentário. A gente tem que procurar um incentivo pra gente se movimentar, né? E a gente queria saber da Priscila o que, que você faz pra manter essa saúde do corpo, bem-estar.
Gente, eu não sou a melhor pessoa pra responder isso.
Ah, não, Priscila.
No momento, eu tô fazendo dança.
Sim, verdade.
Eu sou uma pessoa que não gosta muito de academia.
Tamo junto.
E o Bruno, ele malha desde os 16 anos de vida, né? Então ele malha a vida inteira, assim. Ele ama academia, fisiculturismo, hipertrofia.
Uhum.
E eu não gosto de academia, não gosto de ambiente fechado, não gosto de pegar peso, porque eu tenho uma estrutura muscular já forte, desde pequenininha. Então, a minha questão é mais fazer aeróbico, eu gosto de coisas ao ar livre, eu gosto de correr. Mas a idade vem chegando, então meu joelho já reclama, lombar, né? Aí tem essas coisas aí. E agora, quando eu comecei a fazer o dança, eu tava parada há um bom tempo, assim. Então, o dança tem sido o meu exercício.
Não, mas também o corpo todo, né? Assim, dança realmente exige muito.
O corpo todo. Músculos que a gente normalmente não usa, né, no dia a dia, assim.
É
muito gostoso, gente. Dança mexe não só com o corpo, sabe? Rola uma movimentação de ar por dentro do seu corpo também, a sua mente, sabe? A forma como a mente, eu acho que todo esporte traz essa, essa relação, né? De tipo, putz, não dou conta. Eu vou dar conta.
Vou superar, né?
Vou superar.
Mas tem a música também, né? A dança.
Também.
Eu acho que a música é primordial. Você vê criança, assim, bebê. toca a música, ele vai se mexendo, sabe? É isso, a dança é uma coisa natural.
É sensorial, né? Precisa de uma entrega, né? Que às vezes a gente travado, tanto é que a gente vai ficando com preocupações, a gente vai ficando duro, sim, né? Assim, aqui vai ficando duro, vai ficando... E a gente tem que amolecer tudo isso, tem que flexibilizar o corpo, né? Então mexe muito também com o emocional, assim, e com o mental. Então, aliás, eu super recomendo. Dança é completa... Pro ser. É muito bom.
Sensacional.
Muito bom. Eu achei maravilhoso que você acabou de entrar pro time de entrevistados que passam por aqui, que falam que fazem essa academia, mas não gostam de jeito nenhum. Caio Manhente passou por aqui, falou que vai na força do ódio, palavras dele. A Bárbara Reis, protagonista agora de Terra e Paixão, falou também que vai, mas... tomando cuidado pra não fazer cara feia diante do personal.
Só gente linda. Só gente linda, sabe?
Gente, você também. Falou que não gosta muito de pegar peso. Ah, eu confesso que eu vou também. Eu não espero estar morrendo de vontade pra ir, senão eu não vou nunca, porque essa vontade não existe.
Só vai, né?
Mas eu vou também, porque é pra cuidar da saúde, bem-estar.
Mas depois que a gente faz, rola uma sensação muito boa, né?
É, rola. Depois rola.
Eu acho que principalmente quando você não quer e você vai, você termina falando, nossa, mano.
Que bom que eu fui,
delícia,
né? Que bom que eu fui.
É, valeu a pena. No final rola, gente. Vale a pena. O difícil é sair de casa, botar roupa e ir, mas depois rola essa sensação.
É isso, não pensa
boa.
Muito não, só vai.
Eu também sou do time da natureza, assim, que nem a Priscila falou. De fazer uma coisa ao ar livre. Nossa, é outra coisa, né? Tava aqui comentando com a Bi que eu tô voltando de férias agora, né? Fiz uma trilha em Geleira, lá no Chuaia, sabe?
Tava na Argentina, né?
Sim, fui lá na Terra do Fogo, fiz várias trilhas por lá. Gente, é outro nível, assim. Tanto que eu tava sedentário, fiz essas trilhas, eu voltei pra cá, falei, Gabi, e aí? Quero me movimentar, né?
E lá é mais difícil, lá você precisa de uma resistência maior, de fôlego.
Sim.
Porque como o ar é mais rarefeito, você tem mais dificuldade de respirar na trilha, né?
Sim,
então,
tem que ir no seu tempo.
De uma forma que você volta cheio de ar, né?
Chega aqui, fica tudo mais fácil, sabe? Mas eu me encontrei nisso, da natureza.
É muito lindo, é um mundo, é uma paisagem que a gente não tá acostumado, né? Então é muito surreal ver aquilo tudo,
Foi lindo demais, assim, eu voltei com aquela vontade de querer já voltar de novo.
Não, e as viagens do Nicolas, as fotos dele me inspiraram para minhas próximas
viagens
serem pra lá. Tô pegando todas as dicas com ele de lá.
Tá vendo?
Vá, gente, viajar para qualquer lugar que seja é sempre um aprendizado humano, assim, é muito bom. É o melhor investimento que a gente tem na gente mesmo.
Concordo, assim, embaixo.
Ai, Pri, olha, infelizmente nosso papo tá chegando ao fim, só que antes a gente vai fazer uma pergunta que fazemos pra todo mundo que passa por aqui, que é qual ator ou atriz de novela brasileiro que mais te inspirou no início da sua carreira e que talvez seja uma referência também pra você até hoje?
Ixi, Maria, é uma pergunta que eu não sei responder, porque... A gente falou aqui durante o nosso bate-papo quanta gente fundamental e admirável foi a minha escola, assim, né? Que eu contracenei, que eu convivi. Eu não consigo.
A Priscila teve uma escola também incrível, assim. Incrível demais.
Eu
acho que realmente é um panteão, não é uma escola só.
Eu falando de um, eu já vou deixar de falar de outro, que foi tão importante quanto, que é tão... Fodástico,
total.
Não, a gente entende. Ai, Priola, assim, muito obrigada por esse papo. A sua energia é tão legal que passa assim pra gente. A gente tá numa vibe assim tão legal, sabe?
Verdade.
Depois continuar conversando.
Obrigada,
aqui.
Obrigada, gente.
Sucesso
em
todos os projetos.
Eu amei estar aqui com vocês. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Sucesso
novamente.
Sucesso pelo podcast também. Tamo junto. Sempre que quiser, me chama que eu tô aqui.
Com certeza. Volte mais vezes que a gente quer bater esse papo. E aí a gente vai arranjando novos assuntos, novos temas. Não tem problema, não.
É, essa vibe, a gente faz um só com essa vibe, assim, espiritual.
Mística.
Boa.
Gente,
boa.
Eu amo.
Tem pano pra manga.
Tem muito pano pra manga. Muito sucesso, Priscila. Tudo que você fizer.
Obrigada, gente. Pra vocês também.
Pessoal, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muitas entrevistas e muito bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca!
E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show.
Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela.
Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei e produzi o conteúdo desse episódio e dividi a apresentação com o Nicolas Queiroz. A edição é do Nicolas. Beijos, pessoal, até a próxima.
Um beijão, galera.